Olá, eu sou Cida, filha amada do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com Histórias de Superação. Hoje nós temos aqui o prazer de ter a nossa irmã Luciene. A Luciene, junto com a família dela, são trabalhadores aqui do nosso ministério, do Celebrando a Vida da Igreja de Irajá. E eles são uma bênção no nosso ministério, estão aqui sempre conosco. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, Luciene? Sobre o testemunho de vida da Luciene, que sempre foi muito edificante nas nossas vidas, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também, né? Lu, conta um pouquinho assim pra gente como que foi a sua infância, como você cresceu, onde, né? Os seus pais, aquela história bonita que a gente já conhece de você, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
Bom, boa noite para todos, né? Eu me chamo Luciene, sou uma filha amada do Senhor Jesus e eu estou. A minha infância, vou falar sobre a minha infância. Eu nasci num lar cristão, eu sou a primeira filha, tenho mais três irmãos. Graças a Deus, todos nós crescemos com os nossos pais, tivemos uma infância como pobre, nada faltou, né? Sempre fomos muito atuantes na obra do Senhor. Eu sempre tive ali dirigindo os cultos em casa com os meus irmãos, meus pais assim sempre muito cuidadosos em tudo, na nossa vida espiritual, material, sentimental. Estudei normalmente, cresci, me tornei um adolescente, me batizei com 19 anos. Me casei com 23 anos, trabalhei também. Foi uma infância, adolescência e juventude, tudo bem, tranquilo. Me casei com 23 anos.
Na sua casa vocês costumavam fazer cultos, você ainda criança?
Sim, ainda criança nós fazíamos culto doméstico. Eu, por ser a mais velha, era líder do culto, né? Eu e meus dois irmãos, que a minha terceira irmã, ela é um temporão. Então, quando ela já nasceu, eu já tinha casado. Ela está com 24 anos. Eu já estava. No ano que ela nasceu, eu me casei. E então eu fazia culto com os meus dois irmãos e me lembro perfeitamente estudando a lição de domingo, da escola dominical. Quando era dia de domingo, nós levantávamos cedo, meu pai já dava a ofertinha na mão de cada um, a Bíblia, e nós íamos com a nossa revistinha. Eu morava em Parada de Lucas e sempre participei de igrejas próximas da minha casa. As duas igrejas que nós ficamos eram próximas da minha casa.
Coisa boa. Então você é uma pessoa que veio já realmente de uma base cristã sólida, né? Ali junto com seus pais, com seus irmãos. Então, para você, já tinha esse contato todo com o universo, até com Jesus na sua vida. Isso era uma normativa para vocês, né?
Sim, meus pais nos criou, né? Graças a Deus. Quando ficamos maiores de idade, os filhos têm direito a escolher, né? Se querem ser, mas nós permanecemos nos caminhos do Senhor. Graças a Deus, até hoje, meus pais ainda são vivos. Tenho 50 anos de casado com meus pais.
Eu percebo que você casou nova, né?
Casei com
23
23 anos.
anos.
Casei com 23 anos. Deus me abençoou com a vida do Jailson. Ele é um homem de Deus para minha vida. Acredito muito que Deus nos preparou um para o outro. Eu orei, pedi direção a Deus, ele também. Vamos completar 25 anos de casado no dia 22. Estou muito feliz, graças a Deus por isso.
Coisa boa, né? Esse ano
Temos
temos
dois
bom.
filhos. Tenho um filho de 21 anos e uma filha de 11 anos. E somos membro aqui da PIB há uns 14, 15 anos, mais ou menos, que nós estamos aqui na PIB de Irajá. E eu estou aqui no Celebrando desde 2018. Iniciei a minha caminhada no Celebrando 2018.
Coisa boa. Então, assim, até seus filhos, no caso, né? A diferença entre um e o outro é bem grande, né? De 10 anos
É
entre
bem
um e
grande.
outro.
Eu fui mãe com 27, depois com 37.
Que coisa boa. É aquela coisa que Deus é que prepara mesmo.
Foi. Aprove Deus que foi assim. A chegada da Melissa foi as orações do Júnior. Foi uma experiência. Quando meu filho tinha uns 9, 10 anos, eu orava muito pedindo a Deus que meu filho tivesse experiências com Deus. Que é difícil a gente falar de Deus para criança. Criança gosta muito de coisa concreta, ele quer pegar. Falar de um ser invisível que está lá no céu e a gente aqui. Então eu orei e pedi muito para Deus que o meu filho tivesse experiências com Deus. E graças a Deus, Deus proporcionou. Isso, ele teve. E a chegada da Mel foi intercessões, foi as orações.
Assim, no caso, a chegada da Mel foi resposta de oração,
foi resposta
do seu filho?
Do meu filho.
Gente.
Antes mesmo da gente pensar em ter filhos, eu não queria mais, porque ele era bem levadinho, né? Eu falei, ai, não, não quero saber mais de filhos, não. Mas o Jailson sempre quis de ter uma filha. E o Júnior sempre orava, e uma vez ele falou assim: mãe, eu vou ter uma irmã, e a minha irmã vai se chamar Mel. E eu falei, tá bom, a gente nem estava planejando. E depois de alguns anos, realmente nós oramos e a Mel veio para trazer alegria, ajudar o meu filho a ter mais uma experiência com Deus.
Que coisa boa! Já era tão enraigada a coisa, né?
Já.
De ser cristão, de estar ali diante realmente da dependência do Senhor, que até mesmo ele já tinha essa experiência.
Sim, sim.
Coisa boa de saber. Lu, quando que você começou assim a sentir na sua vida, as situações começaram a mudar diante desse quadro, né? Que você se percebeu ali no momento em que você realmente precisava buscar algum tipo de ajuda, né? Precisava entender o que estava acontecendo. Quando todo esse turbilhão, né, que a gente chama, chegou.
É verdade, as emoções, né? Quando as emoções começam a ficar em desequilíbrio.
Isso aí.
Então, Cida, como eu falei com você, eu nasci no lar cristão. Então, assim, nós temos uma proteção realmente de Deus. Mas nós vivemos num mundo cheio de conflitos, né? Sim. Então, às vezes, a gente pensa que tá tudo tranquilo. Os problemas que eu tinha eram problemas normais, corriqueiro. Como eu falei também, criei meu filho no Evangelho, pedi a Deus que ele tivesse experiências com Deus, e realmente ele teve experiências com Deus. Mas chega uma hora que os filhos crescem, nós não criamos ele para ficar sempre para a gente. Nós fazemos projeções para eles, né? Fazemos planos para eles, eu acho que isso é bom, é saudável. Nós temos que encaminhar os nossos filhos e bem encaminhado para o mundo. Mas às vezes chega uma fase, 7, 18 anos, que a gente começa a perceber que eles não querem aquilo que nós projetamos para eles. E eles têm o direito de escolher. Só que a gente se entristece muito porque nós já fizemos parte desse caminho. E nós sabemos que, às vezes, o caminho que eles seguem não vai dar certo. São realmente, não é porque não vai dar certo, porque não é o que nós escolhemos. É porque são realmente caminhos perigosos. Mas, como todo jovem, eles querem usar, eles querem conhecer, eles querem descobrir, né? E por mais que a gente tente puxar, eles querem ir. E, às vezes, nós precisamos deixá-los ir para que eles tenham as próprias experiências dele. Mas esse caminho foi difícil, foi muito difícil para mim. Aí trouxe um grande desequilíbrio emocional, vamos dizer assim. As preocupações foram intensas, eu fui me sucumbindo muito. Vem aquela questão de que a gente pergunta o que, é que eu fiz, aonde eu errei, poderia ter ido por aqui, poderia ter ido por ali. E foi um desequilíbrio emocional mesmo pelo qual eu passei, a qual começou a me gerar problemas na minha saúde. Eu não conseguia coordenar as minhas coisas dentro de casa, eu queria estar prostrada, estar deitada. Uma dor física também muito grande, um abatimento. Eu precisei procurar uma ajuda médica para isso. Foi quando o próprio médico falou, não, a senhora está num processo de angústia muito grande. Isso pode levar a uma depressão grave, até outras doenças clínicas, mas gerada pela grande pressão emocional que eu estava vivendo. Tendo uma filha de 10 anos também, tendo que dar um suporte para ela, suporte para os pais, suporte para o marido. Foi quando eu entendi, um dia eu estava muito triste, não querendo me envolver com as festividades, com coisas da vida, pensando como é que vai ser. E eu pensei, eu mesma, conversando comigo mesma, e veio à mente, gente, como vai ser Natal, Ano Novo, toda essa situação, todo esse conflito que nós estamos vivendo. E eu pensei, como eu vou celebrar? Como eu vou comemorar? Como eu vou festejar? E eu precisava aprender a cuidar das minhas emoções, a aprender a viver um dia de cada vez, aprender a entender que meu filho estava adulto, ele tinha as escolhas dele e que eu tinha que cuidar de mim, porque senão eu ia adoecer e os outros que estavam à minha volta iriam precisar de mim. E outra coisa, os problemas passam, as dificuldades elas vão passar, elas têm fim, principalmente porque nós cremos com Deus que tudo pode. E aí elas vão passar e a gente vai ficar o quê? Doente. Com AVC, com um infarto, com sequelas né? E aí nós vamos poder comemorar de uma forma tão feliz, tão saudável. Então, por isso que eu decidi vir para o Celebrando a Vida. Eu decidi vir cuidar das minhas emoções.
Quando você passou por essa situação de estar numa, de se questionar diante até da criação que você tinha dado, sim, de se parte daquele problema fazia parte de você, sim, vinha, né, da sua culpa, todas aquelas coisas que normativamente você pensou, isso gerou em você, eu entendi que gerou em você um problema físico.
Sim.
Desse problema físico, você também foi buscar ajuda.
Sim, sim. Era assim, uma dor no peito, parecia um infarto. Eu vivia com função daquele problema.
Sim.
Eu pensava 24 horas naquele problema. E agora, o que eu vou fazer? Me ajuda. Fora isso, nós temos N outros problemas também para administrar. E isso me causava fisicamente uma dor no peito de eu ficar envergada, de muitas dores. A chegar a ponto de falar, gente, eu acho que eu vou infartar, eu vou ter alguma coisa, algum problema de saúde. Foi quando eu procurei um médico, sabendo que era por causa do meu emocional, que estava muito abalado. E ele conversou comigo, toda essa parte clínica, mas também disse que eu precisava de um apoio terapêutico, de uma ajuda de um psicólogo, de um grupo terapêutico mesmo, para me conversar. E por que também, Cida? Eu tinha a falsa ideia de que não falar era melhor, doía menos.
Eu entendo. E é aqui, o que nós pensamos normalmente.
E aqui no Celebrando nós aprendemos que quando nós falamos, nós somos curados.
Nós, como seres humanos, realmente temos essa sempre esse pensamento. É, o tempo, com o tempo tudo passa, né? E nós vamos entender que não é assim. Com o tempo tudo se enterra, mas está lá.
É.
Né?
É.
E uma hora nós vamos ter que trazer de volta, vamos, se nós realmente formos pessoas que queremos viver de forma plena, sim, a gente vai ter que trazer à tona, sim, e aí remexer e de repente referir, né? Ferir novamente, para que nós possamos ter uma cura plena.
É.
E então, diante até mesmo do aconselhamento do seu médico e tudo mais, como você chegou no Celebrando a Vida depois disso, né? Ele aconselhou você e de repente você lembrou, entendeu que na sua igreja tinha um programa de...
É.
Como foi isso para você?
Como eu te falei mesmo, nos meus questionamentos, eu mesma me dei a resposta. Gente, como eu vou celebrar? Como eu vou viver? Porque eu estava num momento de muita tristeza, de muita angústia. E aí eu mesmo, não, Celebrando a Vida, eu preciso aprender a celebrar a vida. Como eu vou aprender a celebrar a vida? Indo no programa Celebrando a Vida da Primeira Igreja Batista de Irajá.
Se chama assim, já deve ser para celebrar.
O meu esposo já estava vindo,
sim,
e eu falei, bom, eu vou lá. Resisti um pouquinho, justamente por causa de uma área, que quando nós chegamos aqui, nós descobrimos que nós temos várias áreas que precisam ser tratadas, né? Às vezes nós viemos, estamos aqui por um foco, por uma situação, e ao chegar aqui descobrimos muita coisa da nossa vida emocional que a gente precisa cuidar. E uma das minhas era essa questão do falar, do abrir, de ter um grupo, de botar para fora tudo aquilo mesmo que nós sentimos. Então, quando eu cheguei aqui também, eu falei, bom, tem que ir lá também ver o que, que esse povo, todo mundo que tá lá, como o pastor diz, não é gente perfeita, todo mundo imperfeito, tá todo mundo com problema. E como assim eles conseguem estar sorrindo, comemorando, divertindo? Eu preciso, eu, mesmo sendo cristã, eu precisava resgatar até mesmo essa identidade de filha de Deus, porque Deus nos criou para nós termos uma vida abundante em todos os sentidos, não é só aqui dentro da igreja, em todos os sentidos. Nós podemos sorrir, nós podemos nos alegrar, porque a nossa alegria vem dele, não vem do homem, nem de coisa, nem de carreira, nem de título. A nossa alegria vem dele. E se nós queremos que tudo vai passar, então nós temos que viver nessa esperança para quando realmente tudo passar, nós estarmos bem fisicamente para receber tudo novo, né? Todas as surpresas que Deus tem para nós. Por isso que eu caminhei bem no finalzinho de 2018, bem no finalzinho mesmo, mas aquilo já foi um respirar, já foi um renovo. As lições que a gente vai vendo, nós vamos nos entendendo, vamos nos conhecendo, vamos identificando. Muito lixo, né, Ciro, dentro da gente.
Muito.
Muito lixo.
E aí? Coisas que a gente fica pensando, como eu cheguei até aqui, né? E as lições, então, pelo que eu entendo, fizeram muita diferença.
Fizeram,
também.
Trouxe muito.
Foi o processo.
Uhum, trouxe muito aprendizado.
Sim.
Porque mesmo, como eu te falei, nós estamos num ambiente cristão, a gente pensa que estamos numa redoma, estamos livres de problemas emocionais, de depressão, de angústia, mas não, estamos nesse mundo, somos suscetíveis, nós somos humanos, né? Todas as coisas nos sobrevêm, né? Mas se tiver bom ânimo, como diz a Bíblia, né? Nós vamos vencer. Com Jesus a gente vence. E as lições me ajudaram muito a entender, a compreender, a sair da negação, né? Eu saí da negação com a questão da procrastinação. A gente sabe que tem uma coisa errada, mas a gente não assume. E quando a gente assume que aquilo está errado, já é o primeiro passo para a nossa mudança. E eu reconheci isso, vou contar esse testemunho rapidinho. Reconheci isso com uma pessoa maravilhosa que simplesmente ao falar, já quase no final do ano de 2019, a procrastinação é deixar uma louça na pia. Gente, aquilo deu um estalo, aquela palavra. Por que quem deixava a louça na pia? Por preguiça. Podia fazer naquela hora e muitas das vezes não fazia. Então é esse tipo de coisa que a gente aprende aqui no Celebrando, né? Ouvindo uma história, às vezes você vem, você vai ler uma lição, aquilo te acende uma luz. Opa, eu bem que eu fazia isso. E aí você aprende a refazer o caminho. E aí você vê que é bem mais fácil. Você tira aquele lixo, você coloca coisas boas. Você ouve uma história, você pensa que está no fim do mundo, no fim do poço. E a outra história, você te dá um levante e fala: meu Deus, aquela irmã passa por isso. E ela está aqui, ela está feliz, ela está forte, ela está me ajudando. Todo mundo aqui se ajuda muito. Dá a mão mesmo um ao outro. E isso fez muita diferença na minha vida. Para hoje, não estar mais tomando as medicações. Para hoje, fazer bolo de aniversário, fazer programações, entendeu? Estamos passando por toda essa situação difícil no nosso país, mas eu penso, não, vai ter Natal sim, vai ter Ano Novo sim, nós vamos celebrar porque nós estamos vivos. E nós vamos celebrar porque temos um Deus que vai nos ajudar a passar pelos nossos conflitos pessoais, familiares e também pelos conflitos do mundo que nos atinge de certa forma.
Ou seja, toda aquela sua perspectiva de antes, até o seu temor diante das datas comemorativas,
sim,
né? Que foi o que mais me chamou a atenção quando você falou.
Passaram.
Né? Passaram. Que coisa
passaram,
boa.
Graças a Deus.
Hoje você celebra independente até do que
sim,
tá.
Sim, claro, Cida. Não, deixa eu explicar uma coisa. Nós somos seres humanos.
Sim.
Tem dia que a gente está abatido, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente se preocupa. Mas aí a gente, tipo, vamos.
Lembra que é um dia de cada vez.
Lembra que é um dia de cada vez.
Que coisa boa. Lu, e qual a mensagem que você deixa, né, disso tudo para quem está nos assistindo agora? Principalmente, assim, para mães, né, que colocam toda essa expectativa que você está dizendo, para pessoas que têm até, assim, procrastinação, tudo isso, e para, assim, para a mensagem de esperança mesmo para as pessoas,
uhum,
né? Você pode falar isso para a gente?
Bom, então, estar aqui no Celebrando resgatou um pouco, né, várias coisas em mim, como eu falei aqui. Digo para as mães, né, nós mães acertamos por amar, erramos por amar demais. Eu já ouvi uma frase dessa, né? Muitas vezes nós mães erramos por amar demais. Acredito que todo o nosso esforço é válido em relação aos nossos filhos, mas nós temos que ter esse equilíbrio, esse discernimento, entendeu? Que vai chegar uma hora que eles vão fazer as escolhas dele. E tudo que nós plantamos, aí é que fica o grande cuidado, Cida, que a gente tem que ter, de vir plantando. Desde pequenininho, de vir plantando. Uma hora, essa semente talvez não vai germinar ali na tua casa, talvez não vai germinar da forma que você queria, mas ela vai ser germinada, entendeu? Eles também precisam passar pelas suas experiências para poder eles crescer, para ter um testemunho a dar, para ter uma história a contar. Cada filho vai ser um processo, cada filho vai ser de um jeito. E cabe a nós, aquelas que talvez estejam por alguma situação assim, vem conhecer o Celebrando, procura ajuda, gente. opções. Não se feche para procurar ajuda. Procurar ajuda não é errado, não é pecado, vale a pena, entendeu? Eu procurei e Deus me encaminhou para um médico muito bom que me conversou muito comigo, me ajudou muito. Vim fazer a terapia no Celebrando por indicação dele. Falei para ele sobre o grupo que eu estava participando e ele gostou, apoiou muito a ideia. Então procurem viver uns dias de cada vez. Hoje você vai fazer um programa, hoje você quer algo. Se aquilo não aconteceu, ok, vamos esperar pelo dia de amanhã. Não se frustre, não se culpe, não se amargure por aquilo. Amanhã vai ser um dia melhor. Planejar é bom? É sim, mas vamos viver com calma, com ordem, né?
Um dia de cada vez.
Um dia de cada vez.
Essa é a nossa palavra de ordem sempre nos celebrando. Vamos viver um dia de cada vez, como a Luciene disse aqui para nós, e com seu testemunho nos mostrou que ela aprendeu a viver dessa forma, e isso é uma forma curativa que Deus tem na sua vida. O nosso programa acontece, né, na Igreja Batista de Irajá, normalmente todas as segundas-feiras a partir das 19h30, porém nesse período de pandemia nós estamos com um novo formato, né? Não são presenciais, são os grupos de apoio pelo WhatsApp, né? São os grupos de apoio que nós chamamos de online. Você pode se inscrever e fazer parte de um. Ele acontece qualquer dia da semana, às 20 horas, né? De segunda a sexta. Então você está convidado, a mesmo nesse período onde você acha que está isolado, que você não tem acesso a alguma coisa, a fazer parte do nosso ministério com esses grupos de apoio. O link ele vai estar na descrição desse vídeo, né, que você pode procurar lá embaixo. Deixe o seu like, acompanhe os conteúdos da nossa igreja, né, no YouTube, Igreja de Irajá 2, acompanhe nossos conteúdos. Tem muita coisa abençoadora que vai atingir o seu coração. Quanto ao Celebrando a Vida de Irajá, você também pode nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Celebrando a Vida Oficial. Muito obrigado por mais um dia aqui conosco, por mais uma história de superação.
Obrigada,
Lu.
Obrigada.
Abraço naquela família que a gente ama demais.
Obrigada,
aqui.
Obrigada.
Vocês são bênção mais uma vez na nossa vida.
Obrigada.
E vamos lá, pessoal, vivendo um dia de cada vez.